Olá, amigos. Bem-vindos ao quarto podcast do Viajando para Orlando. É sempre uma enorme alegria conversar com vocês e este programa está repleto de novidades. Inicialmente falarei um pouco sobre a nova campanha lançada pela Disney para o próximo ano, denominada Let the Memories Begin, bem como sobre o 15º Festival Anual International Food and Wine Festival, realizado no Epcot. E ainda falando sobre comida, terei a honra de mais uma vez conversar com as amigas Vivian e Chris, que irão nos falar sobre dois dos restaurantes mais procurados da Disney. No encontro do VPO realizado no mês passado, que aproveito desde já para agradecer a amiga Helene Gagliardi pela organização, tive a oportunidade de conversar com o Gustavo, filho dos queridos amigos Férez e Ângela, que irá trabalhar na Disney, e comentou um pouco sobre o procedimento de seleção dos candidatos. Finalizando o programa, na sessão Tira Dúvidas, a Grace irá comentar algumas das questões mais comuns formuladas pelos nossos amigos usuários por e-mail. Antes ainda de falar sobre a campanha Let the Memories Begin, gostaria de comentar que na semana passada, no dia 14 de outubro de 2010, publiquei uma nova versão do nosso site, que recebeu muitas novidades e as suas mudanças não se restringiram apenas ao novo layout, mas as seções fixas foram reformuladas e agora é possível tecer comentários sobre atrações, restaurantes, lojas, clubes, dentre outros, diretamente nas suas páginas específicas do VPO. Foi a forma que encontrei de facilitar aos usuários lerem não só as descrições que faço, mas também as opiniões e comentários de outros amigos. Outro aspecto que gostaria de enfatizar, relativo às mudanças que implementei, está relacionado ao sistema de denúncia anônima da violação das regras do fórum. Ferramenta esta que, a partir do dia 14 de outubro, passou a estar presente no rodapé de todas as mensagens. Acontece que, com o crescimento do site e do seu fórum de discussão, nem sempre encontro tempo para fiscalizar a movimentação em todos os tópicos, e com base nesse novo dispositivo, poderei contar com a ajuda de vocês para manter a paz e a harmonia em nossa casa, no nosso querido fórum de discussão. Neste exato momento que estou falando com vocês, posso afirmar que tal ferramenta está sendo utilizada e está me ajudando por demais. Assim, só me resta agradecer a ajuda de todos, pois sem o auxílio e a boa vontade de vocês que estão sempre dispostos a ajudar no fórum de discussão, eu não teria condições de continuar sempre desenvolvendo o nosso site. Destaco ainda que os colunistas ganharam páginas específicas, assim, Mais Magia, Dicas da Grey, Vivendo na Flórida, agora terão o seu cantinho especial para divulgarem seus novos artigos e também as surpresas que vêm por aí. E todos os usuários que desejarem continuar postando no nosso fórum devem agora anuir a nova versão do nosso regulamento, que abarca não apenas as determinações anteriores, mas também outras que se mostraram necessárias. Como sempre destaco quando das minhas funções à frente da moderação do fórum, o VPO é um projeto pessoal e que conta com patrocínios para sua manutenção. Assim, insisto junto a todos os amigos que respeitem as nossas regras, não difundam no site o nome de empresas concorrentes dos nossos patrocinadores, já que além de proibido pelo regulamento, mostra-se também como um desrespeito para com quem tanto ajuda a manter o VPO, um site de participação gratuita. E para finalizar, ainda com relação à alteração do nosso regulamento, faço questão de enfatizar que tornei regra que a divulgação de listas e planilhas somente é permitida no tópico Recados e Bate-Papo, uma vez que mais compatível com os objetivos do site seria que todos os usuários compartilhassem as suas dicas diretamente no fórum de discussão. Feitas essas considerações, vamos falar sobre a nova campanha anunciada pela Disney no último dia 23 de setembro. Segundo a Disney, o objetivo da sua próxima campanha é celebrar as recordações em família dos seus convidados, as lembranças que guardamos para sempre após visitarmos os seus parques temáticos. Para tanto, além da campanha publicitária intitulada Call for Memories, em que serão divulgadas gravações caseiras enviadas por inúmeras famílias durante as suas viagens para os parques da Disney, também a campanha Let the Memories Begin trará projeções que serão exibidas no Cinderella Castle no Parque Magic Kingdom, bem como numa tela de projeção que ficará localizada próxima à atração de Small World na Disneyland, da Califórnia. Nessas projeções serão mostradas fotos tiradas dos visitantes dos respectivos parques ao longo do dia. Segundo o presidente Tom Staggs, Walt Disney Parks and Resorts, tirar férias na Disney é a maneira mais acertada para se criar recordações de família que irão perdurar para todos sempre. Diz ele também: Nós iremos colocar em evidência aqueles momentos só obtidos na Disney com a família e amigos durante a campanha Let the Memories Begin. Nós queremos dar aos nossos convidados uma forma poderosa de compartilhar as suas recordações que são criadas todos os dias em nossos parques e, por final, essencialmente, tornar-se-á o nosso primeiro espetáculo criado pelos próprios convidados e a nossa primeira campanha publicitária também criada por estes. Através do site www.disneyparks.com/memories, é possível enviar vídeos e fotos para que a Disney avalie a possibilidade de divulgar nos seus próximos comerciais de televisão e outros veículos de promoção e marketing. Durante o período de 1º de outubro a 14 de novembro de 2010, o festival Food and Wine Festival será realizado no Epcot, sendo que, segundo anunciado pela Disney, este ano foi ainda mais aprimorado, trazendo pratos dos mais variados países que serão oferecidos em mercados espalhados ao longo do World Showcase. Esse ano foram acrescentados pratos típicos da Bélgica e da Coreia do Sul, além de novos cardápios de Singapura, Argentina, Chile, Polônia, África do Sul, Estados Unidos, Espanha, dentre outros. Assim, se você quiser experimentar pratos diferentes ou degustar um bom vinho, prepare o seu bolso. Na página do presente podcast, incluirei um link do famoso site AllEarsNet com alguns valores para que possam ter uma ideia dos preços praticados pela Disney. Durante o evento, alguns chefes famosos irão comparecer, como é o caso de Warren Brown, Katie Cora, Ted English, Gail Gant, Robert Irvine, Art Smith, Andrew Zeman e muitos outros. Este evento ainda conta com concertos musicais Eat to the Beat, que são realizados no American Gardens Theater. Vale ainda lembrar que foram inaugurados a tempo para o festival dois novos restaurantes, um no pavilhão italiano, Via Napoli, e também o restaurante La Hacienda de San Angel, no pavilhão do México. Alguns eventos realizados durante esse festival, como é o caso do The Party for the Senses, requerem que se faça reserva antecipada, bem como o pagamento de ingresso específico, não incluído naquele de admissão normal do parque. Assim, para maiores informações, ligue para 407-939-3378 ou acesse www.disneyworld.com/foodandwine. We're getting on the plane right now and going to Disneyland. We're going to California.
Has a moment ever hugged you and never let go? You can start today, making memories that will last a lifetime. So what are you waiting for? Let the memories begin at the place where dreams come true.
Atrações e reforma. No Parque Magic Kingdom, a atração Magic Party fechou no dia 26 de setembro e apenas será reaberta em 10 de novembro de 2010. The Many Adventures of Winnie the Pooh fecha no dia 25 de outubro e reabre em 14 de novembro de 2010. Astro Orbiter fechará no dia 5 de dezembro, voltando a funcionar no dia 9 de dezembro de 2010. Já a atração Splash Mountain permanecerá fechada do dia 3 até o dia 31 de janeiro de 2011. No Parque Disney Hollywood Studios, está previsto que a atração Star Tours seja reaberta provavelmente na metade de maio de 2011, posto que está passando por uma enorme atualização. Já a atração Walt Disney One Man's Dream irá reabrir no próximo dia 2 de novembro de 2010. No Parque Disney's Animal Kingdom, a atração Kelly River Rapids irá fechar no dia 3 de janeiro de 2011, somente voltando a funcionar no dia 29 de janeiro de 2011. Já a atração Primeval Reel fechará no dia 17 de janeiro, voltando a funcionar no dia 5 de abril de 2011. O parque aquático Typhoon Lagoon fecha no próximo dia 31 de outubro de 2010 e volta a funcionar no dia 8 de janeiro de 2011. E tão logo reaberto, será a vez do outro parque aquático da Disney, Blizzard Beach, fechar no dia 9 de janeiro, somente sendo reaberto no dia 19 de março de 2011.
Estou aqui com o meu amigo Gustavo, filho de Félix, que vai participar do Disney International College Program. E ele vai falar um pouquinho a respeito do processo de seleção realizado pela STB para que você possa participar do Disney International College Program. É, Gustavo, fale um pouquinho então para nós a respeito de como funciona esse processo de seleção da STB.
É, primeiro você tem que cadastrar no site da STB, na área do programa. Aí você tem que ir para uma palestra explicativa. Aí depois dessa palestra você tem que pegar uma senha para fazer a entrevista. Aí você faz essa entrevista com o pessoal da STB. A entrevista é toda em inglês. Aí eles fornecem um documento para a faculdade preencher, falando que você está devidamente matriculado. Isso quando acaba a entrevista. Aí na entrevista eles perguntam mais características psicológicas suas e como você lidaria com pressão e tudo mais. Aí se você passar nessa entrevista, eles te convocam para uma outra palestra, essa com os recrutadores da Disney. Aí depois dessa palestra você tem que pegar outra senha para fazer outra entrevista. Essa com os entrevistadores da Disney. Aí depois você faz a entrevista com eles também em inglês. Aí esperava o resultado.
Entendi, Gustavo. E me diz uma coisa, nessa entrevista aí dá um certo nervosismo ou não?
Oh, dá. Você fica nervoso, é. Só tem que falar tudo em inglês, aí você fica com medo de falar alguma coisa errada ou não. Mas parece que o pessoal tá meio acostumado lá, que falei um monte de coisa errada, travei, gaguejei. E eu passei, então é tranquilo.
Entendi. Gustavo, me esclareça uma coisa. Nesse programa, você já escolhe desde o começo em que área que você vai atuar nos parques da Disney? Ou isso daí é a STB ou mesmo os recrutadores da Disney que decidem?
Nas duas entrevistas você preenche um formulário que eles têm todas as posições disponíveis que a Disney está te oferecendo. Aí você escolhe, vai numerando de 1 a 10, 12, conforme for o número de opções. Aí na entrevista os entrevistadores vão perguntar por que você escolheu essa posição, por que você não escolheu a tua posição. Aí conforme suas respostas ele te coloca na posição que ele acha que o seu perfil se encaixa melhor.
Entendi, Gustavo. Me diga uma coisa, quando que você fica sabendo se você foi aprovado ou não?
Na primeira entrevista foi depois de um mês. A gente fez a entrevista em maio, se não me engano foi em maio, não. Final de maio, começo de junho. E a gente soube do resultado no final de junho, começo de julho. E da segunda entrevista foi em torno de 2 semanas.
Entendi. E depois disso daí, Gustavo, você recebe alguma coisa, alguma orientação para como que você vai proceder lá em Orlando? Ou agora você está aguardando ainda essa informação?
Não, a gente já teve sábado passado uma reunião de informação sobre passagem aérea, para tirar o visto, sobre o tempo que pagar, sobre salário e tudo mais. Mas já nas duas palestras que antecedem as entrevistas, eles já vão explicando tudo isso também pra gente.
E Gustavo, você já sabe até onde vai ficar lá ou ainda não?
Ainda não, a gente só sabe em que parque vai trabalhar, em qual atração vai trabalhar, ou quem for salva-vidas em que parque ou em que hotel vai trabalhar. Só quando a gente chega lá. Quando a gente chega lá, os recrutadores falam pra gente onde a gente vai trabalhar.
Entendi. Gustavo, então muito obrigado. Espero poder contar com você mais vezes aqui no podcast do Viajando. E quando você estiver lá na Disney, com certeza eu espero conversar com você também para trazer novidades para nós.
Obrigado, eu. E pode deixar que a gente vai manter o contato.
Muito obrigado, Gustavo.
Nesta sessão do nosso podcast, eu irei entrevistar as amigas Vivian e Cris, da coluna Mais Magia, que irão nos falar a respeito de dois restaurantes muito populares da Disney. Bem-vindas, amiguinhas!
Oi, pessoal! Olha nós aqui, outra vez!
Oi, Luiz! Oi, Miqueiros! Aqui é a Cris,
é a Vivian.
Amiguinhas, para começar, qual o primeiro restaurante que vocês gostariam de comentar?
Pode ser o Califórnia?
O Califórnia. Então vamos falar do Califórnia Grill. Quais vocês acham os maiores atrativos desse restaurante?
Bom, eu sou suspeita para falar do Califórnia, porque o Califórnia é o meu preferido. Eu acho um restaurante, ele é romântico, ele tem uma decoração toda contemporânea, ele é todo envidraçado, tem uma vista linda.
Entendi.
Ele é mais descolado, assim, o jeito dele. Ele é mais transado, ele tem mais gente, ele tem um astral diferente, assim. Ele é bem, bem procurado, assim.
Ele tem um it de Nova York, assim.
Alguma coisa assim.
Entendi. E com relação à comida, o que, que vocês acham do restaurante?
A comida é excelente, a cozinha fica aberta, né, e você vê as pessoas ali fazendo os pratos, a comida é muito boa. Tanto a parte do salgado quanto a parte das sobremesas.
A sobremesa é um espetáculo.
É, é um show.
É, eu ia até perguntar para vocês isso, a sobremesa também vale a pena.
Vale muito a pena. E o cardápio lá, ele muda, né, Cris? Ele não é fixo, ele muda. Então, sempre tem novidade. Você nunca vai ter, assim, o mesmo padrão. Aliás, o padrão você tem, de qualidade você sempre tem. Você tem a mudança dos pratos que acontece de tempo em tempo,
E
né?
também tem uma variedade muito grande de pratos. Então, sempre vai ter uma coisa que você gosta. Nunca vai, uma pessoa vai chegar lá e não vai ter opção de escolha no restaurante.
É, isso mesmo. E ele
Entendi.
tem um bar também, né? Quando você chega lá, você tem um bar onde você pode aguardar sua mesa. Aí no bar você pode pedir uns aperitivos e tal. Então, é um lugar bem gostoso de você estar, sabe? É muito bom.
A chegada no restaurante já é interessante, porque você é recepcionado lá embaixo, no hotel, e eles te levam num elevador, um elevador supersônico.
Exclusivo.
Ah, isso que eu perguntei, me diga uma coisa, antes mesmo de chegar no restaurante, para quem não conhece ainda, como funciona o estacionamento?
Você chega, passa pela portaria, ali pelo portal de entrada, vai ter o segurança, você se identifica, fala que você tem uma reserva e você vai entrar. Provavelmente ele vai anotar teu nome, muitas vezes ele pede o passaporte para confirmar teu nome, e aí
Entendi.
você entra e você pode ou não deixar o carro com o valete. E aí você se apresenta numa recepção especial, não é o lobby, é uma recepção especial, onde você mostra o número da sua reserva e pega esse elevador que a Cris falou, que é um elevador que te leva direto para o céu, né? Porque ele fica no topo do hotel, do Contemporary, né? Fica lá no topo.
Essa recepção especial é assim, você passa pelo lobby do hotel e sobe uma escada rolante. E
Entendi.
ali já vai ter a recepção do restaurante.
Ah, e vocês falaram de reserva. Então, esse daí é um daqueles restaurantes que necessita mesmo de reserva antecipada.
Precisa, porque ele é hiper procurado, muito procurado.
E é um restaurante que precisa de reserva e é daqueles que você precisa colocar o seu cartão de crédito, porque se você não aparecer, você vai ser cobrado.
Ah,
É,
isso.
cobra uma taxa se você não for. Justamente, eu acho que por causa da alta procura, e o pessoal quer jantar lá, pelo fato dele ter a vista que ele tem. Ele tá tão alto, Luiz, que você tá acima do castelo. Bom, em primeiro
Nossa.
lugar, você está do lado do Magic Kingdom, né? Você está acima do castelo e acima da Space Mountain. Então, você está
Nossa.
bem alto mesmo. A visão que você tem lá de cima do parque e da atração especial, que é o Wishes,
Certo.
é fora de série.
E me diga uma coisa, a pessoa não assiste o Wishes de dentro do restaurante, é fora dele, não é?
Não, assiste de dentro também, porque uma parede toda dele é de vidro, com janelões, né? Então, se você estiver sentada, por acaso, jantando no bar e quiser assistir dali, você pode. E a música é transmitida em tempo real. Então, você vive toda aquela emoção.
Eles
Entendi.
abaixam um pouco a luz do restaurante, passam a música. É
E
lindo.
fora isso, tem o terraço, que muita gente vai para o terraço. Não é um terraço que tenha mesas, é só para você olhar mesmo, entrar ali e assistir o show. Também passa a música ali, então você pode ver do lado de fora, que também é muito bacana.
Ah,
Só que se você estiver jantando, você avisa o garçom que você vai sair, leva a tua bolsa com você, por via das dúvidas, né? E vai assistir dali,
É
fotografar.
um terraço interessante, ele é um pouco diferente. Não é que é um terraço que fica em volta do restaurante, ele fica na lateral. Ele parece um pouco uma
É,
ponte,
ele é
né?
comprido, é um terraço comprido assim, é um mirante mesmo, vamos dizer, um mirante para você assistir o Wishes.
Entendi.
Então, esse é o lance, você ficar ali.
Entendi. E me falaram também que parece que para você poder assistir o Wishes lá, você tem que demonstrar que você, pelo menos naquele dia, você tem uma reserva no restaurante, não é isso?
Eu já ouvi dizer isso. A gente sempre foi para jantar, mas como não é sempre que você consegue escolher o seu horário, a gente tenta assim: se você conseguir um horário para depois do Wishes, você chega antes do Wishes e fica lá pelo bar. Se
Ah,
você
entendi.
conseguir antes, você fica também por lá para assistir o show depois. Agora, eu nunca subi antes, muito antes, mas eu já ouvi falar que quem tem a reserva e já comeu lá pode sair e voltar, que tudo bem, que pode assistir. A gente não passou por
É,
isso.
agora quem não tem reserva, eu não sei se pode.
Eu acho que não
Eu acho que
sobe.
não pode.
Acho que tem que ser
Porque a
com a
gente
reserva.
sobe, quando você se identifica nessa portaria do restaurante, você é acompanhado até o restaurante. Você não é liberado para subir sozinho.
Ah, entendi. Não, e uma coisa legal também é para, por exemplo, quem não tem ingresso para ir no Parque da Disney naquele dia, tem a chance de ainda assim assistir o Wishes.
Sem dúvida, é uma grande forma de se assistir e é uma noite memorável, porque você está num restaurante super legal, com a comida super legal e vendo esse espetáculo, né? Então é uma noite legal para você passar um aniversário ou para você fechar tua viagem com
É
chave de ouro,
verdade.
né?
É uma grande comemoração.
É verdade. Bom, a gente já comentou sobre o California Grill, vamos falar sobre o Narcossis agora. O que que vocês acham assim do Narcossis que mais se destaca nele?
Ele é diferente do Califórnia. Ele fica no térreo, né? Ele fica no nível do lago, dentro do Hotel Grand Floridian, né?
Certo.
Mas ele é uma construção à parte do hotel. Ele não está dentro do corpo do hotel. Você anda pelos caminhos assim, no meio dos gramados, e vai para ele. E ele está na beira do lago. Ele é mais branquinho, assim, mais calmo, né?
Ele parece gazebo, né?
Ele tem esse visual diferente da do Califórnia, não tem nada a ver um com o outro. E ele serve muitos frutos do mar, mas não é só isso. Eu não como frutos do mar e tinha frango, tinha massa,
Tem
então
carne.
tem carne e a
Entendi.
comida também é bem gostosa.
Ah, entendi. E assim como o California Grill, a pessoa assiste o Wishes também, no Narcossis tem a oportunidade de assistir o Electric Water Pigeons. Vocês assistiram?
Então, quando a gente estava lá, da mesa da gente, a gente viu a parada acontecendo ali no lago, né? E
Olha que
ela
legal.
para ali na frente, né? E faz. Ela acende, mostra aqueles bichos iluminados, né? Depois as bandeiras. A gente só não consegue escutar a música lá de dentro, que
Ah,
toca
entendi.
a musiquinha. Você não consegue escutar a música dessa parada. Mas, Luiz, voltando ao Wishes, o Narcossis também tem um terraço, que também tem mesa, que dá de frente para o castelo. Quer dizer, o castelo está do outro lado do lago. Então você
Certo.
vê de longe, mas você tem a visão do todo dali. Então, uma visão, uma experiência diferente.
E é diferente do Califórnia, porque como ele é assim, como se fosse um gazebo, é todo avarandado.
Ah,
Mas sem
entendi.
mesa na varanda. Mas você tem na varanda, você tem o som da música também. E é legal, é uma outra visão, é um espetáculo diferente e muito legal também.
E ele também segue aquela decoração chique do Grand Floridian.
Mas ele não tem, ele não é. Eu acho que até que o Califórnia é mais nesse quesito, é mais
Ah,
transado,
o
né, Cris?
Califórnia é mais imponente.
Ah, olha só.
Ele é mais procurado, eu não sei. O Narcose não, mas você também tem que ir com uma roupinha mais legal. Não é legal sair de short de parque lá, né? É melhor.
Ah, entendi. Então vocês acham que o ideal é a pessoa não ir direto do parque, primeiro se
Se
trocar.
você não tiver opção e tiver que ir direto do parque, você vai. Ninguém vai te proibir de entrar e sentar de short e tudo, né? Porque sabe que é turista, né? Mas se der para você dar uma ajeitadinha no visual, isso é bom, né?
Deixar uma roupinha extra no carro, né?
Alguma
É
coisa assim.
verdade. Entendi. E me diga uma coisa, acabei esquecendo de perguntar. California Grill e o Narcossis, eles aceitam dining plan ou não?
Os dois aceitam o dining plan e os dois restaurantes são dois tables, né?
Ah,
São
entendi.
as experiências assinadas, como eles chamam lá.
Ah,
A
entendi.
diferença do Califórnia é que você tem que, de qualquer jeito, no ato da reserva, você tem que dar o cartão. E o Narcóssis não precisa.
Ah, certo.
Você reserva normal e vai e apresenta o seu dining plan na hora.
Mas o Narcossis também carece de reserva antecipada.
Também, mas ele é um pouquinho menos procurado que o Califórnia. O Califórnia é muito badalado. Ele tem um, eu vi que ele tinha tipo uma ceia no Réveillon e
Certo.
estavam cobrando antecipado, era coisa de 400 dólares por pessoa.
Nossa.
Os outros não fazem isso, é só ele. Então ele tem um padrão diferenciado assim.
Entendi.
Então, mas também o preço dele não é proibitivo para você jantar. Ah, não dá para ir. Dá para ir, sim. É um preço que você pode encarar tranquilo, tomar um vinho, que não é nada de depenar ninguém, não.
Não, e se a pessoa ainda puder aproveitar a chance de usar o Dining Plan, melhor ainda, né?
Melhor ainda, porque eu acho assim, né? A gente até conversou já sobre isso, eu e a Cris, quando a gente viajou agora a última vez e usamos o Dining Plan, a gente procurou privilegiar os restaurantes que pedem dois créditos, porque é a melhor forma de você gastar seu Dining Plan do que você ficar indo picadinho,
E
né?
são os restaurantes especiais mesmo.
Entendi.
Então, vale a pena
Os que têm algum atrativo, né?
investir
Diferente.
nesses restaurantes.
É. Agora, quem chegar cedo e não tiver no seu horário no Narcossis, você tem, na frente dele, você tem um. Como é que chama isso? Tipo de um pier onde atracam os barcos, né? Que leva e traz para o Magic Kingdom. E
Sim.
dali você também pode assistir. Ou da prainha também do hotel, você pode assistir sem pagar nada. É só entrar no hotel e ir para a
Dali,
prainha.
qualquer pessoa, mesmo que não tiver reserva no restaurante e quiser assistir do terraço do Narcossis ou do. Qualquer pessoa entra ali. É mais
Entendi.
tranquilo. O Califórnia, ele é mais assim,
Exclusivo.
reservado.
Já entendi.
Chegar nele é mais difícil, né? Você tem que ir de elevador e tal. Agora, no Narcossi, não. Você vai para a praia, você fica ali, entra no hotel falando que você quer conhecer o hotel, você pode entrar tranquilamente, vai para a praia ou para esse pier e assiste de lá e tá boa.
Poxa, que
Mas
bom.
vale a pena, porque, olha, Luiz, chegar no Grand Floridian à noite, né, Cris? É impactante, porque aquele hotel à noite é uma coisa. Ele é lindo.
É
Poxa.
lindo. E você vê o restaurante ao longe quando você sai do hotel, ele fica todo. Ele é cheio de luzinhas, ele fica todo iluminado, né, Vivian?
É muito bonito.
Poxa, então vou aproveitar novamente para perguntar a respeito do estacionamento. No Narcoses, eu paro o carro aonde?
Dentro do Grand Floridian, você também se identifica na portaria, fala que você tem a reserva ou que você quer conhecer, né, o hotel. Aí ele vai pegar teu nome e tal, você entra e aí você sempre tem duas opções. Ou você vai para o self-parking, que é você estaciona o seu carro, ou
Certo.
você deixa com o valete, que acho que
Entendi.
era 15 dólares, alguma
É,
coisa
o
assim, né,
valete é
Cris?
pago e o
E
self-parking.
ele leva teu carro e traz na porta, que é uma comodidade.
É
Em
lógico.
qualquer resort da Disney que você tiver uma reserva no restaurante, sempre o trâmite para você entrar no resort é o mesmo.
Ah, entendi. Teria mais alguma coisinha que vocês gostariam de acrescentar sobre os dois restaurantes?
Olha, são experiências muito bacanas. Como a gente falou, para celebrar alguma coisa, ou simplesmente o fato de você estar lá na Disney, vale a pena, viu? Vale muito a pena, porque é um restaurante que tem a magia da Disney. Você não está só ali comendo e tal, você está numa atmosfera diferente, e tem o show e tudo, e ainda mais essa parada elétrica que passa no lago. Então, vale a pena. Também do Califórnia você vê a parada, viu, Luiz?
Ah, também dá
Tem.
para enxergar de lá?
E tinha uma salinha, mais um cantinho mais reservado. Eu estava jantando lá a primeira vez. Quando eu olhei, eu falei, o que que é aquilo, né? Tava toda acesa no lago. Deu para
Poxa.
ver de camarote ali, foi muito bom.
Que O que é
legal.
interessante aproveitar nesses restaurantes é que a Disney, ela não te oferece só os parques, que os parques já são incríveis, mas tem todo um outro lado da Disney que vale muito a pena aproveitar e conhecer.
Você tá sem ticket, já acabaram os tickets ou não quer gastar seu ticket, você vai para lá e você tem uma experiência mágica do mesmo jeito.
É verdade.
Legal, né?
Poxa vida, eu só tenho que agradecer vocês. Eu sei que a gente vai voltar ainda falando de muitos outros restaurantes que vocês tiveram a oportunidade de conhecer. E tem mais alguma coisinha que vocês gostariam de falar para nossos amigos do Viajando?
A gente queria mandar um beijo para todos os miqueiros, viu? E a nossa produção de artigos continua. E é isso daí. No próximo podcast estamos aí.
Tá combinado. Cris, mais alguma coisa?
Não, a Vivian já falou tudo. Ela não deixou nada para mim agora. Só quero deixar um grande beijo para os miqueiros. E para você, Luiz, desejar uma ótima viagem para você, que
Puxa
agora
vida,
você
muito
está indo
obrigado.
passear na Terra Mágica. Aproveite muito.
É boa viagem para você, para a Greville, e manda notícias de lá, que eu sei que você vai estar conectado
Isso
no
mesmo.
VPO. E aproveita bastante e traz todas as novidades para a gente.
Muito obrigado. Um beijão para vocês duas, hein?
Um
Um
beijo.
beijo, tchau.
Tchau, tchau. Agora na sessão Tira Dúvidas, a Grace irá falar um pouco a respeito da transformação de pirata de Pirates League do parque Magic Kingdom. Grace, eis as perguntas que eu gostaria de lhe fazer. Primeiro, como é que se dá essa transformação?
Na verdade, são duas transformações. A primeira delas, ela pode ser tanto feita pelos meninos quanto pelas meninas, que é a The First Mate, que tem uma característica mais assim assustadora, vamos dizer. Porque dentre as cinco maquiagens que você pode escolher para o rosto, a gente tem até uma caveira, né, que deixa a maquiagem bem mais pesada. Para as meninas, a gente tem o The Impress, que na verdade é uma maquiagem com bastante brilho, né, e que ao invés de um dente quebrado que ganha na The First Mate, vai ganhar uma joia para colocar no rosto. Né? Também vai ganhar nas duas a foto, né? Vai ganhar a espada de pirata, o cinto do pirata e vai ganhar o pirata que fizer a transformação, a pessoa que fizer a transformação vai poder participar da parada dos piratas que acontece diariamente em Adventureland, que é onde fica a atração do Piratas do Caribe. E o pirata vai fazer parte da tripulação do Jack Sparrow nessa parada. Então, assim, além de toda a transformação, tem mais esse bônus de você realmente entrar no clima de ser um pirata, entrar no clima do filme do Piratas no Caribe.
Com relação ao dente quebrado, Grace, acho que valeria a pena você esclarecer para os amigos do VPO que, na verdade, trata-se de uma dentadura, uma espécie de dente postiço que imita, assim, um dente quebrado.
Bem, bem lembrado, Luiz. Eu me empolguei tanto, entrei tanto no clima dos piratas que acabei me equivocando falando de dente quebrado. Na verdade, realmente é uma dentadura que simula um dente quebrado. E para as meninas, elas não vão ganhar uma joia. Na verdade, é um cristal que vai deixar toda a maquiagem, todo o personagem muito mais brilhante, muito mais feminino.
Grace, eu gostaria que você esclarecesse onde fica localizado o salão onde acontecem as transformações.
O local onde é feita a transformação é logo ao lado da atração Piratas no Caribe em Adventureland, no parque Magic Kingdom.
Todos nós sabemos que a Disney prima na riqueza de detalhes em tudo o que faz. Com relação ao salão, o que mais você poderia nos dizer a respeito do salão em si?
Na verdade, todos os detalhes da transformação do pirata, elas não consistem só na transformação. A partir do momento que você entra no salão, você já vê que a decoração é bem impactante, as paredes são todas revestidas de madeira, a iluminação é bem especial, os lustres são muito bonitos, os cast members, eles te tratam realmente como se piratas fossem. A linguagem deles é uma linguagem antiga, da época dos piratas. Usar termos modernos, câmera fotográfica, foto, eles não entendem muito bem, eles ficam fazendo carinhas que não entenderam. Então, assim, tudo colabora para que você entre no clima de você estar realmente falando com os piratas, de fazer parte da tripulação do Jack Sparrow. Outra coisa bem legal é que logo depois que você já faz o seu check-in, né, vamos dizer assim, você vai girar um baú para que seja escolhido o seu nome do pirata. E a partir daquela escolha, a partir que sai o seu nome pirata, você vai ser tratado, você vai ser chamado por aquele nome, não mais pelo seu nome verdadeiro. Outro detalhe prático da transformação em pirata, como algumas maquiagens no rosto são realmente bem pesadas, eles também vão dar para você lenços para remover essa maquiagem, né? Ela é uma maquiagem especial. Todo equipamento que é utilizado para passar maquiagem dos aplicadores são descartáveis, então uma vez que ele encosta na sua pele, ele não volta a encostar na maquiagem. Então, assim, não precisa ter receio nenhum, né? Principalmente quem tem criança, e com certeza os pequenos vão querer fazer as maquiagens mais pesadas, as mais assustadoras. Então, assim, podem ficar completamente tranquilos que é fácil de remover e não tem nenhum problema com alergia. A Disney, ela é bem, bem cuidadosa em relação a isso.
Grace, eu gostaria de lhe agradecer pela sua participação aqui na sessão Tira Dúvidas. Tenho certeza que ajudou em muito os amigos do VPO para saber maiores detalhes a respeito dessa transformação que acontece no Magic Kingdom. Bem como gostaria que você falasse a respeito do preço praticado pela Disney e também se se faz necessária a reserva antecipada.
O valor é de $29.95, tanto para a transformação The First Mate quanto para a Impress. E ambas, como eu já falei, são realizadas ao lado da atração Piratas do Caribe no Magic Kingdom. É prudente que se faça a reserva, principalmente nessa época de outubro, a época do Halloween, por conta que todo mundo quer estar nessa época fantasiado de pirata, uma fantasia bem popular, principalmente para a festa Mickey's Not So Scary Halloween Party. Então, é prudente que se faça a reserva. E também é bom esclarecer que, além da reserva, é preciso que você utilize o seu ingresso normal do parque. E outro detalhe, como eu já falei, tanto crianças quanto adultos podem fazer essa transformação, meninos e meninas. Eu gostaria de agradecer pela participação no podcast do VPO e também mandar um grande abraço para todos os nossos amigos do site viajandoproorlando.com.
Obrigado a todos que prestigiaram mais esse podcast do Viajando para Orlando. Lembrando que contamos com o patrocínio de Orlando Tickets Online, do amigo Ronaldo Esteves, Restaurante Brasileiro Vitórios, Brasil Center, revendedor autorizado da marca Kipling, Zoom Transportation, do amigo Edio, Macro Baby, onde você encontra tudo para o seu bebê, em que em breve estará em nova casa, no número 1361 Florida Mall Avenue, Orlando, Flórida, e também a Shopping Express do querido Antônio Crescente. O meu muito obrigado a todos e até o próximo programa.